à audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura, que eu informei que deveria começar a audição cerca das 15h15. No início dos trabalhos, antes de darmos início dos trabalhos, enfim, eu queria, como informei os senhores coordenadores, eu estou bastante chocado, como por certo estamos todos, com a tragédia que aconteceu na Noruega na passada sexta-feira, os atentados que aí ocorreram, com enorme crueldade e brutalidade, e que vitimaram, em particular, jovens da Organização de Juventude do Partido Trabalhista Norueguês, e atendendo a que nós somos também a Comissão Parlamentar competente em matéria de juventude. Eu sei que isto é atípico, mas queria que não me sentia bem sem começar os trabalhos, sem nos lembrarmos destas vítimas, lhes prestarmos uma homenagem, portanto pedia que fizéssemos um minuto de silêncio. Pedia também ao Partido Socialista que fosse intérprete dos sentimentos da Comissão junto do Partido Trabalhista da Noruega, que é partido irmão no quadro da Organização Internacional Partidária de que faz parte, e estou certo que a Assembleia da República não deixará de assinalar este facto e a sua solidariedade no plenário. Mas creio que isto toca-nos também de perto e, portanto, vaziei essa proposta, mas temos que comunicar por escrito e já informei oralmente a alguns coordenadores. Estão de acordo? O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Agradecemos e ficamos sensibilizados pela tomada de posição e, obviamente, concordamos. E queríamos também dar nota de que iremos promover, conjuntamente com os restantes grupos parlamentares, um voto de pesar a ser discutido no plenário e, portanto, contactaremos também os restantes grupos parlamentares que ainda não fizemos, nesse preciso sentido de expressar a solidariedade para com as vítimas e repudiar o ato. Muito obrigado.
Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tomei conhecimento há pouco desta proposta. Obviamente que nos associamos ao pesar e ao repúdio por estes atos. Todavia, também apelávamos à Comissão para, como é habitual, aliás, deixar este tipo de manifestações de pesar e respeito e condolências para o plenário da Assembleia da República, que nos parece mais dignificante e inclusivamente mais capaz de manifestar a posição da Assembleia da República como órgão de soberania, ao invés de tentar ou de poder sugerir alguma pulverização pelas comissões deste tipo de manifestações de parte da Assembleia da República. Obviamente que se a Comissão deliberar nesse sentido, nos associaremos com pesar a este minuto de silêncio, mas colocávamos também a hipótese de ponderarmos ou para este caso ou para eventuais infortúnios futuros deixarmos para o plenário da Assembleia da República, onde os grupos parlamentares, aliás, costumam manifestar em uníssono o seu pesar sobre acontecimentos desta natureza.
Sr. Deputado Miguel Tiago, agradeço a sua intervenção. Também me foram transmitidos algumas observações relativamente à tipicidade da minha proposta e eu queria dizer o seguinte: como Presidente achei que devia propor, obviamente se esse for o sentimento dominante passamos adiante, mas creio que não me ficaria bem que o não propusesse e queria justificar a tipicidade da proposta. Se se tratasse de um atentado terrorista apenas, eu concordaria com o Sr. Deputado. Este, todavia, tem uma particularidade que eu creio que não devia escapar à atenção da nossa Comissão. É que foi alvejado de uma forma particularmente cruel e bárbara uma organização de juventude. E portanto é isso que creio que toca, digamos, na esfera de foco, ou no foco especial da nossa Comissão. E portanto isso não prejudica, obviamente, pelo contrário. Como o Sr. Deputado bem disse, é a Assembleia da República que coletivamente deve manifestar pelos meios habituais e, portanto, provavelmente votando um voto, provavelmente na próxima sexta-feira, como está no calendário parlamentar normal, a menos que a Conferência de Líderes hoje decida diferentemente, mas é provável que aconteça. Eu não me sentiria bem, iniciando uma sessão parlamentar depois desta tragédia tão brutal hoje, de colocar pelo menos esta ideia de um simples minuto de silêncio à consideração da nossa Comissão. Mas se os grupos propenderem que é melhor trazer-os sobre isso, enfim, de alguma forma a homenagem está feita pelas nossas palavras e passávamos adiante. Não sei se outros grupos querem pronunciar sobre isso. Mas aceitam que se faça um minuto de silêncio? Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Acho que naturalmente que é uma situação que nos comove a todos, mas nós tendemos a considerar que se calhar uma posição do plenário da Assembleia da República, nós tendemos a considerar que o plenário da Assembleia da República seria o sítio mais certo para, de uma forma global e entre todos os grupos parlamentares, podermos expressar o nosso sentimento e a nossa solidariedade com o povo e as pessoas da Noruega, nomeadamente as famílias afetadas. Até para que não se crie aqui nenhum regime em que a Assembleia da República, cada uma das comissões, vai tomando iniciativas a propósito de um ou outro problema que vão surgindo. Sabemos todos a comoção que esta situação nos provoca, a especialidade que ela também tem e a questão extraordinária como invocou, mas se calhar parecer-nos-ia prudente que essa posição pudesse, de uma forma solene, ser assumida em plenário.
Bom, Sr. Deputado, agradeço também a sua intervenção. Sinto que este é um sentimento dominante na Comissão, portanto passamos, adiante. Sei que há uma proposta do PS no sentido, ou agenciada pelo PS, para o plenário. De qualquer forma, eu sinto perante a minha consciência que fiz o meu dever. Agradeço a atenção que dedicaram a este ponto. Continuamos assim na ordem do dia que foi distribuída. Pergunto se existe alguma observação à ordem do dia que foi distribuída. Não há, considera-se aprovada. Isto foi distribuído, foi distribuído aos grupos. Isto, ou não? Ou isto é a minha cabo?
Essa é a minha cabo. Sr. Presidente.
Tem a palavra. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Só por causa da aprovação da proposta de ordem do dia, era saber a opinião dos outros grupos, nomeadamente em relação aos requerimentos do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, os três ou os dois, essencialmente o da Cultura, se não seria mais previdente votarmos depois da audiência?
Eu tinha posto para votar antes, porque isso clarificava já o estatuto da audição que vamos fazer. Por isso é que pus, não é? E portanto creio que é uma votação relativamente simples, e portanto eu tenho que saber em que grelha é que ouço o Estado de Estado. No meu espírito está claro, mas é preciso que a Comissão confirme isso. Portanto, por isso é que pus antes da audição, portanto, para que seja claro, e portanto procurei proporcionar à Comissão toda a informação para que possa votar em consciência. Não havendo mais, Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, só para clarificar que os requerimentos então não foram retirados pelos grupos parlamentares que os apresentam?
Não, não tenho conhecimento, portanto estão inscritos. Está aprovada, portanto, a ordem do dia. Segue-se a aprovação das atas. Foram distribuídas as atas da reunião plenária de 19 de julho e da reunião de coordenadores de 21 de julho. Pergunto se existe alguma observação. Não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Agora algumas informações. A primeira foi já distribuída por escrito, portanto queria confirmar que houve acordo com o Governo relativamente ao calendário das audições regimentais que propus e que se procederão da seguinte forma: na sessão legislativa de 2011-2012, Secretário de Estado da Cultura, 26 de julho, a segunda, em data incerta, que terá a ver com o debate do orçamento para 2012, a terceira, 28 de fevereiro, a quarta, 22 de maio, Ministério da Educação e Ciência, a primeira, 2 de agosto, segunda, idem, debate do orçamento, terceira, 6 de março, quarta, 29 de maio, e na Desporto e Juventude, o Ministro dos Assuntos Parlamentares ou o Secretário de Estado, provavelmente o Secretário de Estado, a primeira a 6 de setembro, a segunda, idem, debate do orçamento, a terceira, 13 de março, e quarta, 5 de junho. Queria também informar a Comissão que eu visitarei a exposição do FAD na próxima quarta-feira, e se não prejudica um convite que, como nos foi anunciado oralmente, nos será formulado para uma próxima visita em setembro, que foram recebidos alguns convites internacionais, nomeadamente para a minha participação numa conferência sobre avaliação tecnológica em Bruxelas, 7 de setembro, no âmbito do Parlamento Europeu, e outra do Parlamento Alemão para uma conferência sobre, também na área da ciência, a EPTA. Isso tem a ver com o acompanhamento parlamentar no domínio da tecnologia. Chamaram-me a atenção que isto remete para umas conclusões de uma resolução aprovada na legislatura anterior, que nos determinava que acompanhássemos, em particular, estes trabalhos da EPTA, e eu creio que seria oportuno podermos encontrar isso já numa maior concretização do nosso plano de atividades, nomeadamente nas áreas de acompanhamento da ciência, pelos instrumentos que oportunamente definirmos. Relativamente ao último ponto de informação, foi distribuída uma petição online de uma senhora Susana Nunes Jorge e outros, que apresentaram várias propostas e ideias no âmbito da educação e ensino superior, propostas que seriam debatidas na Assembleia da República. Foi feita a distribuição a todos os deputados. A pergunta que é feita, já foi designado relator? Não. Exatamente, esta foi distribuída para ser tratada como expediente.
Isto é uma audição ou uma audiência? Uma audição aqui em... Portanto, uma audiência.
Portanto, a pergunta é se querem organizar uma audiência já naquele regime de um deputado por grupo, ou deixamos isto para setembro? É uma petição que foi distribuída em ensino superior.
Isso são estudantes?
Aproveitando aqui umas sugestões, nós vamos contactar a primeira subscritora para saber qual é o período do ano que lhes dá mais jeito. E essa informação será transmitida aos coordenadores e, portanto, em função disso, marcar-se-á uma audiência coletiva naquele sistema que já decidimos de um por grupo. De acordo? Bom. Entramos agora na questão dos requerimentos. Portanto, em primeiro lugar, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Sobre isto ou sobre a questão anterior?
Sobre as informações, Sr. Presidente, se permitir.
Sobre as informações.
Só
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, que a deputada Teresa Carreira e o deputado Altino Bessa estão hoje, não fazendo parte da comissão, a assistir aos trabalhos e vão intervir na audição do senhor Secretário de Estado da Cultura. Gostávamos de dar nota disso, não sendo elementos da comissão, sei que são bem-vindos, mas gostaríamos de informar
já
o plenário da comissão.
São efetivamente muito bem-vindos e, obviamente, intervirão no tempo do Grupo Parlamentar do CDS, nos termos que, aliás, o regimento da Assembleia prevê qualquer deputado, mesmo não sendo membro permanente da Comissão, ou sequer suplente, pode participar nos nossos trabalhos de pleno direito. E agradeço ao Sr. Deputado Michel Seifert ter clarificado esse ponto. Passamos, portanto, aos requerimentos dos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a audição do Ministro da Educação e Ciência. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos, já de certa forma, as linhas gerais que nos moveram a apresentar este requerimento. Aliás, chegámos mesmo a apresentá-lo formalmente, antes do pedido de adiamento da votação por parte, se não estou em erro, na altura do Partido Social Democrata. Ainda assim, relembrando quais são os aspectos centrais, portanto, a abertura do próximo ano letivo, o reordenamento da rede, a avaliação docente, a ação social escolar, a política de recursos humanos no Ministério da Ciência e a política para os laboratórios de Estado, são os principais motivos que nos levaram a apresentar este requerimento, tendo em conta que não conseguimos obter esses esclarecimentos na primeira apresentação do programa do Governo em plenário da Assembleia da República e que, obviamente, o tempo escasseia para conseguir esse apuramento. E, tendo em conta que já fizemos essa apresentação mais detalhada, eu propunha que passássemos à votação do requerimento do PCP.
Alguém deseja usar a palavra? Não, passamos, portanto, à votação. Ah.
Rapidamente, Sr. Presidente, face à grelha que o Sr. Presidente apresentou há pouco, consideramos que esta situação está resolvida e, não nos opondo à vinda do Ministro da Educação à Comissão, antes de encorajando-a, congratulamos-nos com a vinda dele, do senhor Ministro da Educação já na próxima semana.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero dar a palavra, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Exatamente no mesmo sentido, corroborando a opinião já expressa na comissão anterior. No dia 2 de agosto teremos cá o Sr. Ministro do Ensino, da Educação e do Ensino Superior, peço desculpa, da Ciência, e portanto penso que isso cumpre aqueles que são os objetivos principais, até inclusive do próprio PCP. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, inscreveu-se outra vez.
Sr. Presidente, só para que não restem quaisquer dúvidas, independentemente da grelha acordada, só relembrar a Comissão, não para influenciar o sentido de voto dos senhores deputados, obviamente, mas para clarificar a nossa intenção. À data da apresentação do nosso requerimento não havia grelha para vinda de ministros e, portanto, não nos sentimos minimamente condicionados por isso. E mesmo a grelha que foi divulgada junto das nossas caixas de correio eletrónico remetia para janeiro, a primeira vinda do Sr. Ministro. E, portanto, nós entendemos então que faria todo o sentido fazer apressar esta primeira oportunidade de encontro com o Sr. Ministro, e foi por isso que apresentámos este requerimento. Como nenhum dos motivos políticos é retirado do cenário, e julgamos que eles, antes pelo contrário, são reforçados, também não retiraremos o requerimento, mas obviamente compreendendo que os senhores deputados, não querendo aceitar que o PCP abra a primeira reunião com o Ministro da Educação, ainda que tenha sido de facto o primeiro partido a trazer essa proposta, obviamente que também compreenderemos a posição que os restantes partidos tomarão. Porém, gostávamos de deixar claro que não foi, bem pelo contrário, sempre o criticámos, a intenção deste partido tentar condicionar a abertura de uma vinda regimental através da apresentação de um requerimento. Não faz parte da nossa forma de intervenção parlamentar. Já não sei se será tão claro afirmar que a vinda regimental não terá sido marcada para condicionar a votação num requerimento. Essa é uma teoria que eu não posso provar, mas que ainda assim me custa descartar.
Sr. Deputado Miguel Tiago, só para não ficar em dúvidas, no fim não quero interferir obviamente neste debate, mas uma vez que mencionou uma outra proposta de calendário, queria recordar o seguinte. Nos termos do regimento, a Conferência de Líderes tem que aprovar um calendário bastante célere o calendário para as vindas regimentais. E na última reunião da Comissão, eu próprio propus um calendário. É esse calendário que o Governo acabou por aceitar. De facto, ao mesmo tempo que nós estávamos aqui a tratar deste assunto, com o meu desconhecimento, a Conferência de Líderes estava a receber uma outra proposta da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, que de facto tinha essas datas que não, pronto, para mim eram inaceitáveis, por razões que aliás tinha dito aqui oralmente. E essa proposta aliás era omissa, por exemplo, não propunha nenhum calendário para a cultura, como se pode ser verificado, e aquilo que se passou nas diligências que eu fiz no final da reunião, ao longo da semana com cada um dos membros do Governo, e que a Sra. Secretária de Estado ontem comunicou-me o acordo total, conduziu a que o Governo aceitasse o calendário que teve a anuência verbal desta Comissão. Portanto, é esse que eu agora anunciei. Claro, vamos só para clarificar, íamos votar o requerimento do PCP. Quem vota a favor do requerimento do PCP? 2 votos. Quem vota contra? Portanto, está rejeitado por maioria. Passamos, como votou contra o PS, o PSD e o CDS. Há abstenções? Não há abstenções. Passamos aos requerimentos do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda em conjunto, sob a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura, para prestar esclarecimentos sobre Guimarães, capital europeia da cultura. 2012. Sr. Deputado Miguel Tiago, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, passa embora o constrangimento imposto pela situação, obviamente, eu gostava de aduzir precisamente os mesmos argumentos, tendo em conta que preferia que fosse votado, na medida em que houve um adiamento de uma votação que nós considerávamos ter sido oportuna, se tivesse sido feita então, e obviamente que me escusarei a dizer que compreendo igualmente nesta situação a repetição da votação, muito embora também apelo aos senhores deputados que compreendam a posição do PCP ao apresentar este requerimento, porque era urgentíssimo marcar esta audição e ela não estava efetivamente prevista na altura em que apresentámos esse requerimento. Além do mais, se os senhores deputados quiserem reconhecer o trabalho do PCP na proposta desta audição, falo-ão através de um voto favorável, permitindo que o PCP abra essa audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Naturalmente, o requerimento do Bloco de Esquerda dizia respeito àquela que seria a posição do representante da Secretaria de Estado da Cultura na reunião do Conselho Geral da Fundação Cidade de Guimarães, que entretanto já teve lugar. Teremos, naturalmente, a oportunidade hoje de falar das consequências dessa reunião. Temos pena de não termos podido discutir antes sobre qual devia ser a posição da Secretaria de Estado nessa reunião, mas achamos que a votação dos requerimentos deve acontecer da mesma, porque tem a ver com a importância que damos a este tema.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, foi o CDS na última reunião que pediu o adiamento das votações e devemos dizer que o adiamento dessa votação acelerou a vinda do Sr. Secretário de Estado cá da Cultura, porque se tivéssemos votado na última comissão poderia não ter estado cá hoje, mas afinal os esforços da comissão foram no bom sentido de que viesse cá o Sr. Secretário de Estado na vinda ordinária cá pela primeira vez, ainda antes do nosso do intervalo de verão, como aliás acontecerá com o Sr. Ministro da Educação, e por isso fazemos boa nota do esforço da Comissão em organizar essa grelha e naturalmente, portanto, explicando assim que o seu sentido de voto será igual ao anterior.
Obrigado, Sr. Deputado. Não? Vou votar. Vamos votar separadamente os requerimentos. Primeiro o requerimento do Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenções? Está rejeitado por maioria, com votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, votos contra do PSD, PS e CDS. Vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda. Votos a favor? Votos contra? Abstenções?